Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República, deputada Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, minha querida companheira Marisa, senhores ministros Guilherme Cassel do Desenvolvimento Agrário, Renato Stefano da Agricultura, companheiro Dulce da Secretaria-Geral da Presidência da República, companheira Matilde Ribeiro, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, a nossa governadora Ana Júlia, que levantou e foi na minha sala, certamente está com a pauta de reivindicação. Senadores presentes aqui, sabe, tem muitos senadores aqui, só tem a nominata de um, se eu citar um, tem que citar todos. Então, senadores e senadoras aqui presentes, companheiros e companheiras deputados e deputadas federais, meu companheiro Antônio Francisco de Lima Neto, presidente do Banco do Brasil, Roberto Schmidt, presidente do BNB, Abdias José de Souza Júnior, presidente do Banco da Amazônia, Silvio Crestana, presidente da Embrapa, meu caro Rolf, presidente do INCRA, meus amigos e amigas signatários dos termos de cooperação técnica, senhoras e senhores representantes de cooperativas e entidades da agricultura familiar, companheira Maria Pereira dos Santos e meu caro Daniel Bruno, senhores e senhores agricultores, meus amigos e minhas amigas, companheiros, tem mais lista aqui, duas nominatas aqui, em vez de uma, o cara que lê a nominata pode ser candidato a vereador nas próximas eleições, porque o discurso é mais longo do que o que vocês fizeram aí. Meu caro Adonirã Sanches Peraci, secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, meu companheiro Manuel dos Santos, presidente da CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, meu companheiro Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, senhora e companheira Elisângela Araújo, coordenadora da FETRAF, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, senhor José Silva Soares, presidente da ASBRAER, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, senhor José Aldo dos Santos, coordenador da Rede ATER Nordeste, senhor José Paulo Crisóstomo Ferreira, presidente da UNICAFES, União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, senhora Lecian Conrade, da Direção do Movimento dos Pequenos Agricultores, companheiros e companheiras, mulheres e homens, companheiros e companheiras do INCRA, trabalhadores do nosso querido país. Eu tenho pouco tempo para falar, porque nós temos que ir para Minas Gerais, e eu tenho que pegar o voo 2 horas, e a dona Marisa está aqui na fiscalização, tá? Porque eu preciso ir em casa ainda. Mas eu queria dizer umas poucas coisas para vocês. Primeiro, companheiros do Movimento dos Pequenos Agricultores, da FETRAF e da CONTAG, a democracia é uma coisa extraordinária. A democracia, ela permite, ao contrário do que muita gente pensa, que tem que juntar, muitas vezes ela separa. Então, muitas vezes ela separa porque as pessoas estão num processo de formação, num processo de aprendizado. E vocês viram que o programa aqui é para a agricultura familiar. Nós temos 3 entidades representativas dos agricultores familiares aqui. Quando alguém poderia, teoricamente, dizer por que, que não tem apenas uma? Não tem apenas uma porque ainda não se chegou à conclusão que tem que ter apenas uma. Eu estou dizendo isso porque essa riqueza da diversidade política do Brasil é uma coisa que nós precisamos admirar ao invés de rejeitarmos. É uma coisa que nós precisamos aprender a gostar ao invés de acharmos ruim. E eu sei que muitas vezes tem divergência entre os próprios companheiros, entendimentos diferenciados na questão das cooperativas. Eu lembro, companheiro Manuel, que quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz foi determinar o Banco Central que liberasse cooperativa nesse país, imaginando que a gente ia crescer, criar 1 milhão de cooperativas. E não criamos 1 milhão de cooperativas. Por que que não criamos? Porque a sociedade brasileira ainda não estava preparada para criar cooperativa e ela não pode ser criada de cima para baixo. Porque se a gente tentar criar cooperativa de cima para baixo, ela acaba na mesma rapidez que ela nasceu. É preciso, então, que seja um processo de amadurecimento, que as pessoas compreendam a necessidade de ter essa cooperativa e vão criar. tem um projeto no Congresso para definir essa questão, se vai estar todo mundo junto ou não. Você quer saber? Eu acho que a agricultura familiar deveria ter uma cooperativa, a empresária deveria ter outra. Mas tem gente que pensa o contrário. Tem gente que pensa o contrário e não é, e talvez não seja pior do que eu, talvez seja igual a mim ou até melhor do que eu. É um direito. E nós vamos esperar que o jogo de pressão e de debate no Congresso Nacional aprove aquilo que fosse melhor para o conjunto dos produtores agrícolas brasileiros, envolvendo os empresários, envolvendo a agricultura familiar. A terceira coisa importante é as pautas de reivindicação. Eu estava ali vendo os companheiros falar, depois vi o Guilherme falar, e eu imaginei que os companheiros que falaram, fosse falar das coisas que o Guilherme falou, houve uma inversão da pauta. Porque o dado concreto é que as conquistas sociais, ela é um pouco que acompanha o avanço tecnológico da humanidade. Por que que todo ano uma empresa tem que lançar um carro novo? Por que que todo ano tem que ter uma geladeira nova? Às vezes não muda muita coisa, mas tem uma peça diferente, tem um design diferente, que é para poder, sabe, oferecer um produto novo. Por isso que muda carro todo ano. Às vezes você compra um Gol esse ano, um carro da GM, um carro da Fiat, qualquer carro. No ano seguinte você vai comprar o carro, você pede o mesmo carro, já tem um modelo novo. 3 mil, 4 mil mais caro, você paga, você fica procurando o que tem de novo aqui. Tem uma peça, tem duas peças, tem uma luz, né, aquela que acende para dar sinais da noite, aquela vermelha. Alguma coisa. A pauta de reivindicação também é assim. Agora, quando a gente quer fazer uma pauta de reivindicação nova, a gente não pode perder que mesmo tendo avanço tecnológico, a essência do carro é o carro. A peça nova é apenas um componente. E o que é que eu estou dizendo isso? É porque, companheiros trabalhadores rurais, o Plano Safra desse ano é uma conquista extraordinária e de vocês, não é minha. É uma conquista dos trabalhadores rurais deste país. É uma conquista exuberante pela forma que vocês organizaram, pela forma que vocês conquistaram, não com subordinação, mas com autonomia, o direito de conversar com o governo. O companheiro Dulce, que cuida disso junto com o Guilherme, sabe quantas reuniões ele faz com vocês durante o ano para ir preparando para a gente chegar na situação que nós chegamos. E para minha surpresa, Manuel, ontem eu fui dormir com uma taxa de juros e acordei com uma taxa de juros menor hoje. Até a Fazenda está compreendendo a necessidade de flexibilizar a questão da agricultura nesse país. E essa foi uma conquista que foi o Renault que teve ontem à noite. Ora, já que vai dar para outro, estende para todo mundo. Como nós já tínhamos feito um acordo com vocês, vamos estender para vocês as coisas. Pois bem, o desafio que está colocado para nós, companheiros, e essa é a coisa que vale para mim, é que quando eu deixar a presidência da República, um dia nós vamos nos encontrar em algum lugar desse país e vamos fazer um balanço do que nós conquistamos, do que nós não conquistamos, do que nós avançamos e do que nós não avançamos. Porque nós precisamos trabalhar com isso, porque isso é que vai politizando a sociedade. É isso que vai mostrando para o trabalhador a necessidade de fazer uma pauta nova cada ano. E eu acho extraordinário esse avanço tecnológico da pauta de reivindicação. Eu fui sindicalista 30 anos e eu fazia assim também. Se eu ganhasse 10% esse ano, eu queria mais 5% no ano que vem. E se ganhasse mais 5, eu queria mais 2. Eu compreendo que é assim, acho que tem que ser assim, e quero que vocês saibam que este governo jamais achará ruim que vocês a cada ano apresentem uma coisa nova. É de conquista em conquista que a gente vai consolidando o processo democrático deste país, que a gente vai consolidando uma relação nova entre Estado e sociedade, entre o governo e as entidades organizadas da sociedade, entre o governo e o povo. Se não for assim, fica numa mesmice tão chata que não deu certo em muitos anos. E vocês sabem que eu sou amigo da grande maioria das pessoas, amigo íntimo até, sabe? E que eu nunca pedi para um companheiro não reivindique isso. Nunca. Agora, o que nós precisamos compreender é que é humanamente impossível, em 4, ou em 8, ou em 12 anos, você fazer coisas que às vezes levam décadas. levam séculos para fazer e que nós precisamos começar a construir essa coisa. Vamos ver um exemplo aqui. Quantos hectares de terra foram desapropriados para a reforma agrária em 8 anos do governo passado? 22 milhões de hectares em 8 anos. Quanto foi desapropriado em 4 anos do meu mandato? 32 milhões de hectares. Há uma diferença enorme. Há uma diferença substancial. Quando é que os companheiros do INCRE imaginavam entrar para fazer protesto dentro do Palácio do Planalto? E entra, porque enquanto eu for presidente, o INCRE pode gritar aqui ou pode gritar lá fora. Na hora de fazer acordo, tem que sentar na mesa de negociação e fazer o acordo possível que é possível fazer. Essa grandeza da democracia, nós precisamos aprender a admirar. Porque eu acho normal os companheiros, Mané, que tiverem você, o seu porta-voz, é importante, dizer para você que no nosso mandato, o reajuste que nós demos foi em média 60%. Algumas categorias pegaram 60% e outras pegaram 40%. E isso é número. E que fizemos um plano de carreira que aprovou contratar o número que o Guilherme falou e já contratamos 1.800. Agora aqui no governo federal, mano, é assim. Quando você dá aumento para um, todos querem. E a folha de pagamento nossa, ela tem um limite. Porque se eu gastar tudo com folha de pagamento, eu não tenho dinheiro para fazer o plano safra, eu não tenho dinheiro para assistência técnica, eu não tenho dinheiro para fazer os assentamentos. É preciso que haja compreensão. Na negociação, tem um limite. Tem um limite do possível. Isso chama-se democracia. E nessa coisa de negociação, Mané, pode ter igual, melhor do que eu não tenho. Pode ter igual. Melhor do que eu não tenho, porque eu aprendi isso, foi no chão de fábrica e foi. E todo mundo sabe que eu jogo muito aberto. Eu tenho dito publicamente, outro dia dei uma entrevista aqui e o jornalista perguntou, mas Vossa Excelência é sindicalista, o senhor está contra a greve agora? Não, não sou contra a greve. Eu quero é regulamentar a greve. Ninguém pode ficar 70 dias sem trabalhar e depois receber os dias que não trabalhou. É preciso receber os dias que trabalham. Eu fazia assembleia de 100 mil trabalhadores na Vila Euclides. Não era 30, não, era 100 mil. E eu dizia, se vocês quiserem que eu coloque na pauta os dias parados, não façam greve. Vai trabalhar já. Então a única coisa que eu quero é tornar esse país um país civilizado, em que todo mundo tenha direitos e deveres, em que a gente possa acordar sabendo o que vai acontecer. Agora não é possível, tem gente que quer fazer 90 dias de greve. Pergunte por que o Ibama está de greve hoje. Eles não sabem, porque tiveram os aumentos que queria. Estão de greve porque a Marina está propondo uma mudança entre a turma do licenciamento prévio e a turma dos parques. Estão em greve. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa, companheiro Mané. Volte para a sua terrinha, companheira Elisângela, sabendo de uma coisa. Nós ainda estamos longe de conquistar tudo aquilo que nós queremos. Mas nós já conquistamos muito mais do que a gente sonhou conquistar em muitos anos. E sabemos que vamos construir cada ano um pouquinho. Cada ano um pouquinho. E a gente tem que se aprimorar do ponto de vista técnico, porque nós temos que ter uma coisa chamada, sabe, utilizar a multifuncionalidade da terra. Diversificar a produção. Acabou aquela história do século passado. O cidadão vai plantar apenas, sabe, produto de primeira necessidade para comer, feijão e mandioca. Não. As pessoas precisam aprender a plantar e a ganhar dinheiro. Porque é o dinheiro que vai levar para casa deles os benefícios. Então, assistência técnica é para isso. E eu acho que nós estamos avançando também nessa área. É importante a gente não esquecer nunca que nós pegamos esse país desmontado. Totalmente do ponto de vista da agricultura, vocês sabem como é que era. E eu acho que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está fazendo um trabalho extraordinário junto com o INCRA e vamos continuar fazendo. E Deus queira que continue assim. Todo ano vocês apresentam a pauta de reivindicação e que todo ano a gente possa atender o máximo possível. Todo ano. Porque aí, quando terminar o mandato, eu estou vendo o Bianchini ali, que deixou o INCRE, deixou o Ministério para ir trabalhar no Paraná. Eu, quando antes de ser presidente, Mané, utilizava um número que eu não sei de onde saía, que dizia assim para mim, presidente, não era presidente ainda, companheiro Lula, 800 mil famílias deixaram o campo. E eu saía pelo Brasil falando, 800 mil famílias deixaram o campo, enquanto o governo só assentou 200 mil. E desde que o Bianchini assumiu o ministério, dizia, Bianchini, eu quero de onde está esse número. Um presidente da República, para citar número, ele tem que ter uma fonte, porque senão ele pode ser desmentido. Tem que ter uma fonte. Até hoje, eu não tenho esse número. Mas o dado concreto. Mas o que eu tenho, na verdade, Manuel, o que eu tenho, na verdade, com o Pedro da Contac, da FETRAF, do Pedro dos Pequenos Agricultores e deputados, o que eu tenho, na verdade, é visto na televisão, trabalhadores da indústria voltando para o campo, por causa do crédito, por causa do Luz para Todos, por causa da compra de alimento. É importante lembrar que enquanto um pequeno produtor ou criador de vaquinha lá, leiteira, vende um litro de leite no mercado a 30 centavos de reais, esse governo paga 70 o litro de reais. E por isso que é um programa de sucesso. E é por isso que o alimento chega na escola. Quando o Reynolds Stefani foi escolhido para ser ministro, a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte, Reynolds, é preciso cuidar da Conab, porque o programa que ela tem junto com o MDA de comprar de alimento é uma coisa extraordinária, sobretudo para o povo mais forte desse país. E vocês serão fiscais para saber se melhorou ou piorou. Companheiros e companheiras, eu só pude falar o que eu falei e só pude ouvir o que eu ouvi, porque graças a Deus a democracia reina nos ares desse palácio. Muito obrigado.